Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Bom, e para falar sobre relações de consumo, na Tribuna do Consumidor, a gente conversa com o Anderson Mendanha. Muito bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Renato. Bom dia para todo mundo que acompanha a conexão.
Você é bom de cordel também, Anderson Mendanha?
Não, cordel nem de poesia, não. Eu sou de prosa mesmo.
É, da prosa. Então vamos para a nossa prosa. Vamos falar hoje um pouco do novo perfil do consumidor de hoje em dia, também conhecido como pós-consumidor, é isso?
É isso mesmo, Gisele. Às vezes alguém pode se perguntar, pós-consumidor, palavrinha nova? Pois é, na verdade, Gisele, isso é uma nova definição para o consumidor dos dias de hoje. Então, o novo perfil de consumidor, que é também chamado então de pós-consumidor, tem um perfil inquieto, exigente, ele quer ser atendido em diversos canais, quer agilidade, geralmente ele quer uma agilidade em tempo real para resolver suas dúvidas e atender suas demandas. E olha só, para atender bem esse consumidor, o consumidor dos dias de hoje, as empresas precisam inovar. Cada vez menos os clientes estão fiéis às marcas e as empresas, como eu disse, precisam se reinventar a todo momento para mostrar o quê? Clareza nas campanhas e transparência naquilo que fazem. Tudo isso se tornou muito diferente de alguns anos atrás. Por quê? Porque a cultura e a tecnologia contemporâneas de hoje em dia mudaram todos os processos e os métodos que existiam nas empresas até algum tempo atrás.
Sim, agora com relação a essa questão do pós-consumidor, a principal característica seria o consumidor hoje a gente nota que não é mais tão afeito assim às marcas. Está mudando, há uma mudança no perfil do consumidor?
Sim, isso é que a gente diz. O consumidor de hoje não é mais passivo. Na semana passada a gente falou dos 28 anos do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe uma grande evolução para o mercado brasileiro, mas no mundo inteiro o consumidor de hoje é bem diferente do consumidor de 30 anos atrás, que chegava numa empresa, escolhia um produto, gostando ou não, se tivesse alguma coisa que ele que às vezes algum ponto negativo, ainda assim ele levava. Hoje, o consumidor de hoje não. Ele quer uma relação não só com o produto daquela empresa, mas com a própria empresa. Um exemplo é que, nesse tempo de eleições, várias pessoas já disseram que eu vou deixar de comprar dessa ou daquela empresa porque eles não são transparentes ou então eles estão apoiando este ou aquele candidato. O que isso mostra? Se você não quer mais uma relação com a empresa apenas pelo produto dela, mas por tudo que envolve aquela empresa. Exemplo, trabalho escravo. Muita gente deixou de comprar de algumas marcas porque estavam relacionadas com trabalho escravo. Então, não queremos isso. Por melhor que seja o seu produto, eu não quero isso. Eu vou comprar outra marca, eu vou procurar gente, vou procurar empresas, vou procurar produtos que não estejam relacionados com isso com o qual eu não concordo. E tem um exemplo muito forte de como essa relação empresa-consumidor mudou, Gisele?
Sim.
Nespresso.
Uhum.
Quando a Nestlé lançou o Nespresso anos atrás, ela mudou a relação. Antes, o produto, café no caso, o fabricante produzia, vendia para o distribuidor, que vendia para o varejista e vendia para você. Agora, além do Nespresso ser uma nova experiência de como consumir o café, a própria empresa ela se relaciona direto com você. É a própria Nestlé que tem os seus pontos de venda especiais de Nespresso, das cápsulas. Quem vai numa loja da Nespresso, em qualquer lugar, é uma loja para você ter uma experiência, não simplesmente para você ir lá e comprar sua cápsula. Esse é um exemplo, Gisele.
Uhum. E essa questão da experiência, me parece que é um caminho que a grande maioria das empresas, elas têm levantado nesses tempos de pós-consumidor, né? Nesses tempos de pós-consumidor. Porque não é mais só aquela questão de você levar para casa, com o produto levar para casa. Não, tem sempre aquela questão da tal da experiência. Tem uma narrativa para a compra, né? Por que você está comprando? O que é aquilo sinaliza para você, não é isso, Renato?
É verdade. Inclusive, quando você pega aquela cápsula bonita, você toma aquele café cremoso, você se sente o próprio George Clooney. Então.
Tá aí. Trabalham juntos aí essa questão do marketing, a questão do relacionamento com o cliente. Agora, isso me parece que também força as marcas, força a indústria, força o comércio a também se reinventar, porque as demandas passam a ser outras. A gente vê principalmente isso na internet. Eu estou lembrando aqui, Mendanha, de um caso que eu não sei se você acompanhou, da Nike, que passou a fez uma campanha aí com um dos grandes atletas do basquetebol americano, que estava numa polêmica com o presidente Donald Trump, porque ele, né, por causa do hino, e o presidente, ele não respeitava, segundo o presidente americano, ele não respeitava o hino americano na hora de tocar o hino americano, e aí houve essa polêmica, parte dos clientes ficaram a favor do jogador, parte dos clientes ficaram contra o jogador, e a Nike se posicionou numa peça, num comercial, apoiando a atitude do jogador. Ou seja, é uma questão que de repente extrapola até o simples consumo de você entrar na loja e comprar um calçado esportivo. Não, é um posicionamento de
ideológico, né?
Exatamente. É uma questão, isso que o pós-consumidor quer, ele quer transparência. Que tipo de empresa você é? Você apoia A, B, C? Que tipo de mentalidade você tem? Quais são os seus processos? Ele quer saber disso também, não quer mais saber exatamente de entrar na loja e só comprar o tênis lá e pronto. Não, quer uma relação completa. Como eu disse, agilidade é uma marca desse pós-consumidor. Uma outra marca não está ligada a uma determinada faixa etária, não, tá? Muita gente, às vezes, fala que o pós-consumidor está mais nas gerações mais novas, millennials, geração Z, coisa assim. Mas, na verdade, essa mentalidade de pós-consumidor, ela está presente em várias faixas etárias. Porque a gente vê comportamento de pós-consumidor também em pessoas com mais, não vou nem dizer mais de 60, tá, Gisele? Com mais de 70 anos que tem atitudes de pós-consumidor. Então, para fechar a nossa conversa de hoje, eu já falei dessa questão da agilidade, repito, isso envolve toda a cadeia, desde o atendimento, a entrega e ao pós-venda. Falo assim, que muitas vezes hoje, antigamente, você consumidor gostava de ou entrava em contato com a empresa, principalmente pelo telefone. Depois veio o e-mail, não hoje. Como eu falei semana passada, o WhatsApp já disponibilizou ferramenta para que as empresas possam se comunicar com seus consumidores e assim temos agilidade, temos velocidade nas relações. E aí, voltando a dizer, transparência em tudo. Relações, nas relações, nas etnias, ao meio ambiente, igualdade de gênero, autenticidade e por aí vai, Gisele.
Tá, então, são coisas novas, mas que as empresas estão também se reinventando para atender esse novo consumidor.
Gisele, você falou do Donald Trump da Nike, eu lembrei de um caso emblemático que aconteceu aqui no Brasil. Um determinado banco promoveu uma exposição no sul do Brasil e por causa dessa exposição milhares, foram centenas de milhares, me parece quase 500 mil usuários desse banco fecharam suas contas nesse banco por uma questão ideológica. Exato. Por não concordarem com aquela exposição. Uhum. E o banco teve que cancelar a exposição.
Uhum. O patrocínio que ele fazia daquela exposição, que era do Kiel Museu, né? Kiel Museu. Bom, são fatos novos e a gente tem que se adaptar a eles e essa relação muda até as relações de consumo. Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e até a próxima falando sobre relações de consumo no Tribuna do Consumidor da próxima semana. Um abraço, Anderson.
Abraço, José. Um abraço, Renato. Um abraço para todo mundo.